Esse é o Meeple Reverso, um podcast sobre board games, com ênfase nos heavy games, mas também falando um pouco de tudo dentro do hobby. O episódio de hoje é o episódio 3 da série Mercator, um jogo de Uwe Rosenberg. Bom, faz um tempinho que eu já não gravo podcast, eu peguei um resfriado, fiquei aí umas 2 semanas meio de molho, foi meio pesado, e minha voz estava muito ruim, então não tinha como gravar nenhum podcast. Ainda tá. Não está 100%, mas eu resolvi fazer esse hoje. Para não deixar passar muito tempo também. Então vou começar falando um pouquinho das aquisições que rolaram nessas 2 semanas aí. A gente recebeu um insert para o Clash of Cultures, para poder organizar o jogo um pouquinho melhor. Recebemos Brass, a versão Deluxe do Brass, do Brass antigo, né? Eu não resisti e tive que comprar essa versão do Brass, que eu achei ela muito legal. E peguei um anúncio na Ludopédia, que estava muito bom. O jogo estava muito bem conservado, todo deslivado. Aquelas moedas de metal. Então, cara, fui obrigado a pegar esse jogo aí. Um outro jogo que eu estava querendo bastante, Forbidden Stars, que é um jogão. Não tenho muito o que falar. É o primeiro jogo que eu tenho da linha do Warhammer. Warhammer 4K, nesse caso. E estou ansioso para trazer esse cara para a mesa. Também adquirimos aí Mercator, do Rosenberg. Um jogo que eu não tinha ouvido falar, mas acabei vendo uns gameplays. Achei muito legal. Vi também uma oportunidade no Mercado Livre. Tava legal para mim, com frete grátis e tal. Então resolvi pegar. E não me decepcionei. Até por isso que eu vou estar fazendo o review hoje. A gente já jogou algumas vezes. E já subiu bastante aqui no conceito. Furou a fila da vergonha ali. E é um jogo que merece ser apreciado. É um jogo que não tem tanta hype, vamos dizer assim, como os outros jogos do Uwe. Ele é diferente. Ele tem uma pegada mais feldiana, vamos dizer assim, porque ele é mais abstrato. Nós vamos falar melhor sobre ele daqui a pouco. Então, falar um pouquinho dos jogos aí que nós jogamos essa semana. A gente jogou Le Havre, do Uwe Rosenberg, a versão da Ludofy. Cara, a versão da Ludofy, falando um pouquinho da produção, ficou muito legal. A gente tinha uma versão da Lookout, mais antiga, que era uma qualidade inferior, cara. Achei essa versão da Ludofy mais legal, uma qualidade melhor, além de ter muito mais prédios especiais, muito mais cartas, muito mais variedade para o jogo. Le Havre é um daqueles jogos de queimar os neurônios mesmo. Eu gosto bastante de Le Havre. Outro jogo do Uwe Rosenberg, por coincidência. Jogamos também o Mercator, já chegou e acabou já indo para a mesa, já furando aí a fila da vergonha. Jogamos Clash of Cultures. Clash of Cultures eu tive uma impressão, talvez não muito... Minha expectativa acho que era maior com relação ao jogo, mas eu vou guardar esse aí para um review futuro. Jogamos também Bruxelles 1893. Esse eu achei um jogão. Bem diferente, meio maluco. Mas um jogão. Além desses jogos, jogamos também Oracle of Delphi, do Stefan Feld. É um jogo que, cara, não parece um Feld. Olha, eu posso dizer que o jogo é bastante temático. Uma coisa que meio não se encaixa muito quando você fala de Stefan Feld. Os temas do Feld normalmente são bastante abstratos. Esse aqui, ele tem o tema bem amarradinho com o jogo, sim. Você tem que completar ali os 12 trabalhos de Zeus. Tem uma mecânica que é bem interessante com os dados, que você pode mitigar usando tokens de favor. Eu gostei do jogo. Acabei perdendo, mas mesmo assim gostei do jogo. O que mais que rolou essa semana? Eu acho que foi só isso. Eu acho que foi só isso que rolou essa semana. Então acabou saindo aí da fila da vergonha o Mercator, né? Que nem chegou a entrar. O Clash of Cultures, que já estava ali também. E o Oracle of Delphi. Le Havre era um jogo que não estava ali na fila da vergonha. Então já dando o update aí da lista da vergonha. Esses foram os jogos que saíram dali. Então, sem mais delongas, vamos aí pro review de mercado. O Mercator é um jogo de Uwe Rosenberg em parceria com o artista Clemens Franz, que já fez com ele também Le Havre, Agricola, entre outros jogos. No BGG, Mercator tem um peso de 2,97 de 5, então é um jogo bem leve, não é um jogo complexo, mas ele tem uma questão estratégica bem legal, que eu estava falando durante o review. Ele joga de 1 a 4 jogadores. E não é um jogo muito famoso do Uwe, né? Para começo de conversa, nesse jogo você não tem que se preocupar com comida, você não tem que se preocupar com alimentar seus trabalhadores, o que já é algo estranho se falando assim de Uwe Rosenberg, né? Você normalmente espera que essa mecânica esteja no jogo. Mas não, no caso de Mercator não tem. Um outro ponto que eu queria destacar era com relação à arte. Apesar de ser também do Clemens Franz, não é a mesma arte que a gente está acostumado a ver no Agrícola, no Caverna, esses outros jogos. É uma arte diferente. Não chega a ser uma arte feia, mas é uma arte mais sóbria, vamos dizer assim. A arte do Agrícola e do Caverna e tal, uma arte mais característica, assim, que a gente já reconhece quando vê. Quando você olhar para a capa do Mercator, que é uma capa amarela, assim, tal, você vai achar diferente. Os componentes do jogo são bons componentes. Ele tem um tabuleiro principal dividido em duas partes, tabuleiros de jogador, todos com uma gramatura muito boa, um tabuleiro para dar o ritmo do jogo, vamos dizer assim, né? O número de rounds que você vai estar jogando, apesar de não ser um tabuleiro de rounds, é um tabuleiro de tokens de tempo. Conforme esses tokens vão sendo consumidos, o jogo vai se aproximando do fim. Tem também umas caixinhas de madeira, de madeira não, de papelão, né? Que elas vão ser feitas ali para você colocar elas no tabuleiro. Então é interessante porque quando você pega o tabuleiro principal, ele vai ter uns player aids e uns banquinhos de suprimento assim, que você vai destacar do tabuleiro principal e ele vai ficar com uns buracos. E nesses buracos é que você vai encaixar essas outras caixinhas que eu falei. E essas caixinhas servem para colocar ali os cubos que representam os recursos do jogo. Ele vem com cartas também, com cartas de contratos, cartas de prédios e cartas de bônus, além de moedas de papelão também, de 10, 5 e 2 e 1. E também os tokens de tempo, além do tokenzinho de madeira que representa o mercador, no caso. O tabuleiro principal dele vai representar a Europa de uma maneira abstrata, onde você tem caixas, né, quadrados que representam algumas cidades ou países da Europa. Então tem a Inglaterra, aí tem Hamburgo, tem República da Holanda, Dutch Republic no caso, que representam mais ou menos a época do jogo, né? Mercator, ele se passa mais ou menos no final do século XVII, depois da Guerra dos 30 Anos, E a ideia dele é focado mais ou menos na evolução de Hamburgo depois dessa guerra. Você vai notar que no tabuleiro Hamburgo ocupa uma posição mais central no jogo. Ele te dá um benefício maior de tokens de tempo. Quando você viaja para lá, você ganha 2 tokens de tempo. E ele tem uma influência também mais enraizada assim, nos países. Ele consegue atingir mais lugares ali no tabuleiro. Você tem um tabuleiro de jogador que ele é chamado de seu escritório no jogo, e ele é dividido no seu armazém e no seu depósito. Você tem comida, vestuário e armas. Mais ou menos esses 3 tipos de recursos. E você tem recursos de cores cinza, vermelho, azul, laranja, verde, amarelo, roxo e preto. E cada um desses recursos, ele equivale a 2 tipos de recursos. Então você vai ter, por exemplo, vinho e plumas, que ele chama. Ou tempero e frutas cítricas. Esses 2 recursos, no caso do tempero e da fruta, vão ser o vermelho, por exemplo. E quando você pega um recurso desse do tabuleiro, você é obrigado a dividir entre os dois um recurso para cada um e depois posicionar os outros recursos como você quiser. Então você pode utilizar o recurso como uma coisa ou outra, dependendo de onde você colocar ali no seu armazenamento. O fluxo do jogo. Na hora do setup, então você posiciona o tabuleiro, posiciona as caixinhas com os recursos, popula todas as cidades ali e localidades principais do tabuleiro com o seu recurso da cor da caixinha ali. Por exemplo, Hamburgo é o recurso verde, a Rússia vai ser o recurso roxo, a Suécia vai ser o recurso preto. Você pega 5 contratos. De 2, 3 e 4. Então você pega 3 contratos, 2, 3 e 4 para começar. E a moral do jogo é que você complete seus contratos para pegar contratos mais valiosos. E no final do jogo, esses contratos vão valer pontos de vitória. Além dos contratos, você também tem bônus e prédios que vão te dar pontos de vitória. Então, o fluxo do jogo ele passa por 4 fases. Ele passa por uma fase inicial, que se chama de investimento. Então, cada jogador passa por essas 4 fases no seu turno. O investimento ele serve para que você venda os seus contratos, ou compre cartas de bônus, ou compre prédios. Quando você completa um contrato, você não se desfaz da carta do contrato. Você completa os requisitos daquela carta, ganha um novo contrato, mas aquele contrato que você completou permanece contigo. E você tem 5 espaços de contratos no seu tabuleiro, você não pode exceder esses 5 espaços. Se você tiver um 6º contrato, no próximo começo do turno, você é obrigado a vender um deles. A segunda fase é a fase de viagem. Então você vai escolher para onde vai viajar e vai pegar os recursos daquele lugar e vai distribuir novos recursos. Então, por exemplo, se você vai a Hamburgo, ele tem lá no tabuleiro marcado que você ganha 2 tokens de tempo e mais os recursos que estão naquele lugar. Então, digamos que você pegue lá 4 cubos verdes. 2 tokens de tempo, 4 cubos verdes. Aí você vai repor um cubo em Hamburgo e todas as localidades que estiverem linkadas ali a Hamburgo por uma linha, né, relacionadas com Hamburgo por uma linha, também vão ganhar um cubo. Isso é para representar que a movimentação de mercadorias em Hamburgo, por exemplo, refletiu na Europa em volta ali da sua região e movimentou o mercado de outras coisas ali no, nos outros mercados, no caso. É bem abstrato essa questão, assim, mas dá para puxar um pouquinho disso para o tema. Então, na segunda fase você fez isso, na terceira fase você vai completar os seus contratos e ganhar quaisquer bônus de cartas que você tenha no momento. Para completar um contrato, você tem que ter um contrato da região que você viajou e atender os requisitos daquele contrato. Por exemplo, um recurso lá de tempero e um recurso de vinho, por exemplo, em Hamburgo. Se você atender esses requisitos, você completou um contrato. Aí você olha lá, é um contrato de nível 3. Então eu pego um novo contrato de nível 4. E esse que é o fluxo do jogo. A quarta fase é a oportunidade que o outro jogador tem de te seguir na viagem, te pagando o token de tempo que vai estar descrito no tabuleiro. Então, por exemplo, quero viajar para Hamburgo também, pago um token de tempo para o jogador que está lá. E tem a oportunidade de cumprir um contrato também ali e de ganhar um bônus. Então, essa sinergia na viagem é que é uma coisa que você tem que estar bem ligado, porque é essa mecânica que dá a diferença no jogo. Se você consegue aproveitar as viagens para cumprir os seus contratos, quando chegar o seu turno, você consegue usar aqueles recursos que você ganhou como bônus também, por exemplo, para cumprir outros contratos e assim criar essa sinergia que é bastante interessante para o jogo. Quando você pega os tokens de tempo, você tira desse tabuleiro de tokens de tempo. E aí você vai diminuindo. Quando chega no final de uma das linhas, você tem que virar um token de tempo desse, que ele tem no outro lado ali, uma letra que equivale a uma das colunas do seu escritório, do seu tabuleiro de jogador. E aí você é obrigado a se desfazer de um recurso que tiver naquela coluna. Então, essa é a ação punitiva que tem no jogo. Não chega a ser uma coisa muito dramática, mas às vezes incomoda. Nós jogamos então com dois jogadores. Então, no começo do jogo, o segundo jogador sai com dois tokens de tempo, o primeiro jogador sai sem nenhum. Então era sempre, era foi muito dinâmica as rodadas, assim, né? Então chegava na quarta fase, era sempre só um jogador que tinha que verificar se ele queria ir para aquele lugar. Eu até não sei muito bem como fica a mecânica para três e quatro jogadores nesse quesito de acompanhar na viagem. Mas acredito que deva ser também por ordem de turno e tal, né? Até que termine todos os jogadores. Então você vai avançando até que todos os tokens de tempo acabam no tabuleirinho de tokens de tempo, ou que algum jogador pega o contrato de valor 14, que é uma obra de arte lá e tal, e isso também starta o final do jogo. Se joga mais uma rodada e se conta a pontuação final. Durante o jogo você pode adquirir também cartas de prédios. Essas cartas, elas te dão a pontuação final por algum requisito. Por exemplo, elas podem te dar uma pontuação seca, tipo 12 pontos, paga aqui 20 moedas e leva 12 pontos garantidos no final do jogo. Ou pode te dar assim, ó, vou te dar um ponto para cada tipo de comida que você tiver no seu tabuleiro. Então, no tabuleiro vai ter três tipos de recursos, né, que é a comida, o vestuário ou a arma. E ele vai estar desenhadinho ali no tabuleiro, então você vai poder saber quais esses tipos de comida ou de vestuário ou de arma que você vai ter ali. E isso vai ter alguns prédios que vão estar referenciando esse tipo de coisa e te dando esses pontos de vitória. Então é importante também você saber, na fase de investimento, como que você vai fazer para ganhar dinheiro, quais contratos você vai querer arriscar se desfazer ali e tal, para adquirir também os melhores prédios que vão te dar os melhores pontos de vitória no final. Então, isso que eu achei legal nesse jogo. Você tem algumas coisas que você tem que ter na cabeça, a estratégia é um pouco opaca assim para você pegar e tal. E é isso que eu acho que é interessante no jogo. E no mais, é isso. Não tem mais muito o que falar da parte de gameplay, do overview de regra e tal. Ele é bem simples mesmo. Mas foi um jogo que teve uma disputa bastante interessante no, na partida. E que eu achei legal fazer um review sobre ele. Até porque é um jogo que não é muito comentado do Rosenberg. E eu acho que é um dos bons jogos do Uwe, tá? Acho que ele tá ali entre os top. Ou pelo menos deveria estar. Então, avaliando alguns critérios aqui, a complexidade dele é uma complexidade baixa. Termos de opacidade, ele tem uma opacidade até média, vamos dizer assim, porque até você pegar o ritmo dessa sinergia de ações e entender o que você tem que fazer, porque você pode, por exemplo, completar vários contratos na mesma localização. E isso é muito interessante. E também várias cartas de bônus. Então você conseguir encadear essas ações é legal. Em termos de questões randômicas, ele vai ter ali quando você coloca os tokens de tempo, que esses tokens eles têm a parte de baixo que vai te dizer qual coluna ele vai afetar quando chega no fim ali da linha para poder perder algum recurso, né? Tem a questão das cartas que você vai estar embaralhando ali, distribuindo. Os prédios também são todos embaralhados e distribuídos e tal. Então ele tem um fator randômico médio, vamos dizer assim. Tem essa questão das cartas. Mas também não são tantas cartas. Então você vai ver muitas delas. Você vai rever várias dessas cartas assim. Era até legal se tivesse alguma expansão para esse jogo para adicionar algumas cartas novas. Então, o fator de peso para mim, ele é um jogo leve. Ele é um jogo que não chega, apesar da questão do planejamento, eu achar que ele tem um planejamento alto, ele tem um planejamento que você tem que pensar várias coisas para poder encadear ações e formar uma sinergia legal. Ele é um jogo leve. O peso dele, para mim, eu considero leve. Assim como está lá no BGG 2,97, eu acho que é um valor bom. E, para mim, na minha escala de 2 a 7 aqui do programa, eu daria para ele um 5. Eu acho que ele é um jogo muito bom, que ele merece ir para a mesa bastante, mas ele não chega a ser aquele jogo que brilha demais. É um jogo que joga bastante rápido. Eu acho que uma hora e meia para dois jogadores assim é tempo suficiente, mas ele pode ser menos também se você correr um pouco ali para utilizar muitos tokens de tempo e tal, ele pode acabar em menos tempo. E é um jogo bastante interessante. Eu gostei. Não é o melhor jogo da minha vida, mas é um dos grandes jogos aí do Rosenberg. Eu acho que vale a pena conferir Mercator. E o review de hoje é isso. Foi um review mais rápido. Eu estou voltando aí de um resfriado bem sacana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que procurem dar uma olhada nesse jogo. Eu acho que vale a pena. É um jogo muito bom. E na próxima, no próximo programa, eu vou tentar voltar ao ritmo de jogos um pouco mais pesados. Eu estou pensando em fazer um review de um jogo que eu acredito que aqui no Brasil só eu tenho uma cópia, que é An Infamous Traffic. É um jogo de Coworld e da Holland Spiel. Então é isso aí. Até a próxima.